Esse é o podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, 108, nós vamos ver um pós-dia de guerra. O que acontece e o que aconteceu ali na noite do oitavo dia, nos campos de batalha de Kurukshetra. De volta à sua tenda, Duryodhana lentamente recobrava seus sentidos. Sofrendo muito devido às feridas causadas por Bhima e devido também à vergonha da derrota, ele pensou em Karna. Se Bhishma não estava inclinado a matar os Pandavas, ele deveria se afastar e permitir que Karna guerreie. O príncipe Duryodhana decidiu então falar com seu amigo, que estava ali no mesmo acampamento, aguardando pela oportunidade de se juntar à batalha. Então, vendo Duryodhana entrar na sua tenda todo ensanguentado e coberto pela poeira da guerra, Karna levantou-se rapidamente e o abraçou. Como estão os Kurus? Estás vencendo teus inimigos? E ampliando assim a sua fama? Duryodhana balançou a cabeça. Não, meu amigo, não. Os eventos não nos favorecem. Estamos sendo destroçados pelos Pandavas. Dia após dia, estão minando as minhas forças. Ó Karna, ó meu amigo, estou debilitando-me e a nossa reserva de armas está muito reduzida. Eu pergunto-me se será possível derrotar os Pandavas em algum momento. Karna, então, ficou vermelho de raiva e cerrou seus punhos, falando: Não te aflijas, ó melhor de todos os Bharatas. Sem tardar, eu irei fazer o que é aprazível para ti. Que Bhishma se afaste da batalha. Quando aquele idoso herói abaixar as suas armas, eu irei me apresentar pessoalmente com a determinação de matar os Pandavas. Bhishma jamais se verá capaz de matar os filhos de Pandu Duryodhana. Ordene que ele se afaste, ó meu rei. Uma vez que haja feito, eu juro que diante dos olhos de todos, eu derrotarei os Pandavas. Bem, Karna apenas queria dizer o que agradaria Duryodhana. Ele sabia que ele também não seria capaz de matar todos os Pandavas, já que ele prometeu a sua mãe Kunti que pouparia todos, exceto Arjuna. Ele, ao menos, poderia guerrear com todo o seu poder, talvez tirando a vida de Arjuna e desbaratando os demais irmãos. E isso certamente abriria o caminho para a vitória dos Kauravas. Duryodhana, então, escutando Karna, sentiu-se encorajado. Tuas palavras renovam-me o entusiasmo. Eu irei lá encontrar com Bhishma. E se o poderoso guerreiro não concordar em amanhã matar os Pandavas, eu retornarei a ti, ó meu amigo. Poderás então lutar. Porquanto, eu terei que convencer Bhishma a sair de cena. Duryodhana então deixou a tenda de Karna, montado no seu cavalo negro, cavalgou até as acomodações de Bhishma. E o avô, ao vê-lo tão gravemente ferido, solicitou aos médicos reais que cuidassem de suas feridas. Ele em seguida pessoalmente aplicou ervas, as quais rapidamente curaram o príncipe. Pela aplicação da erva Vishalyakarini, uma erva das montanhas dos Himalaias, Bhishma livrou Duryodhana da dor. Enquanto ele era tratado, o líder Kaurava falou ansiosamente ao seu gran comandante. Avô, parece não haver nada que possamos fazer para deter os Pandavas. Oh, meu avô! Eles avançam e arruinam nossas tropas, penetrando, esmagando e matando os mais energéticos guerreiros que nós temos. Dessa forma, eles ganham fama às custas do nosso fracasso. Hoje, eles destruíram nossa formação facilmente e fizeram nossas tropas debandarem em uma fuga totalmente desorganizada. Eu mesmo fui ferido por Bhishma e eu fui quase morto. Ó melhor dos homens, ó Bhishma, eu não aceito que não sejas vigoroso o bastante para triunfar sobre os Pandavas. Amanhã, tu deves mostrar todo o teu poder. Pela tua graça, eu desejo sentir a vitória e matar os filhos de Pando. Bhishma, escutando essas palavras daquele todo destroçado e sanguinolento Duryodhana, olhou apiedado para o seu neto, que ainda não compreendera que suas esperanças de pôr fim aos Pandavas eram nutridas com nada. Igualmente fútil era tentar explicar isso a ele. Ele teria que aprender pelo viés mais doloroso. Bhishma então pensou em Krishna. Independente dos planos e manobras que tentassem os Kuros, mesmo as mais absolutamente engenhosas, Krishna por certo frustraria. Todavia, como comandante do exército Kuru, Bhishma sabia que era sua obrigação fazer tudo em seu poder para derrotar os Pandavas. Oh, e que penosa obrigação é essa? Ao menos seria permitido a ele o contato direto com Krishna, o que jamais podia ser inauspicioso, sob qualquer circunstância. Assim que terminou as suas ministrações médicas, Bhishma sentou-se ao lado de Duryodhana. Todos os dias, meu filho, lutei no máximo do meu poder. O ancião Kuru então ergueu seus braços e mostrou a Duryodhana as cicatrizes dos incontáveis golpes da corda de seu arco. Eu ceifei a vida de dezenas de milhares de homens. Contudo, eu não consigo ferir os Pandavas e seus principais guerreiros, visto que eles são protegidos pela virtude e pelo próprio Senhor da Virtude. O que o esforço pode lograr? Com as palmas, então, de suas mãos unidas, Duryodhana olhou para o seu avô e dirigiu as palavras: contando com tua pessoa, meu avô, o matador dos inimigos, o grande guerreiro da terra de Bharata, nós somos capazes de submeter a nós mesmos, até mesmo as grandes personalidades celestiais e aos asuras combinados. Que obstáculo nos representam os Pandavas? Como que eu posso acreditar que tu não és grandessíssimo o bastante para matar cinco homens, mesmo se eles estão sendo ajudados por seus parentes e aliados? Lágrimas então escorreram dos olhos de Duryodhana. Ó filho de Ganga, ó Senhor, deves ser misericordioso comigo. Mate os filhos de Pandu, assim como Indra mata os demônios. Faz valer tua promessa de que mataria os exércitos que são hostis a mim. Mostra todo o teu poder e aniquila os cinco irmãos e seus seguidores. Duryodhana interrompeu sua fala e inspirou profundamente. Dentro dos olhos de Bhishma, ele olhou e falou: ou, se por compaixão a eles, ou por ódio contra mim, não desejes matar os Pandavas, eu peço-te, avô, a bondade de que deixe o campo de batalha imediatamente e permita que Karna lute. Esse grande herói, o meu amigo, ele é um ornamento da batalha. Ele prometeu matar os filhos de Kunti e todos os seus aliados. Bhishma, então, sentiu o punhal das palavras de Duryodhana furar seu coração. A sugestão do príncipe de que ele não estava se esforçando por completo apenas reforçou a dor que já experienciava em consequência de ter que lutar. Parecia que Duryodhana era destituído de inteligência. Não era possível. Ele não estava testemunhando quão arduamente seus guerreiros lutavam. Em que ele acreditava que Karna poderia superá-los. Bhishma então manteve-se calado por um momento, a fim de controlar a sua ira. Respirando pesadamente e apertando o punho de sua espada, que estava ainda em sua cintura, finalmente disse em uma voz inexpressiva: Por quê? Ó Duryodhana, fere-me com este insulto. Sempre me esforço por inteiro em minhas habilidades pela tua causa, até mesmo arriscando a minha vida. Digo que os Pandavas são invencíveis. Não é evidência o bastante o fato de que Arjuna satisfez Agni contendo as hostes celestiais de Kandava? Ou o fato de que ele e seu irmão resgataram-te dos Gandharvas enraivecidos? Onde estava o filho do Suta naquela ocasião? À medida que Bhishma falava essas palavras a Duryodhana, ele experimentava um crescente sentimento de frustração. Duryodhana era inteiramente autocentrado, autorreferente. Nada lhe interessava os outros. Por que não conseguia compreender seu alto interesse nesse caso? Certamente estava carente de visão devido à inveja e ao ódio que tinha pelos seus primos. Assim, Duryodhana abraçava sua própria destruição, mesmo enquanto esta se revelava claramente bem diante de seus olhos. Bhishma também sentia uma grande compaixão misturada com a sua frustração. Então, ele fala: É certo que um homem prestes a morrer perde seus sentidos? Não podes ver as inevitáveis consequências da inimizade que criaste em relação aos Pandavas, uma vez que estão com o imortal e o infalível Krishna no campo de batalha, somente pode haver um resultado. E a culpa disso é tua, porque discursas prolixamente. O momento que tanto ansiara finalmente chegou. Agora, combina tua malícia com atos de bravura. Mostra a proeza bélica tua de que tanto se vangloria e finda este conflito, Duryodhana. Criados, nesse momento, entraram na tenda a fim de informar a Bhishma e ao príncipe Duryodhana que a refeição estava pronta. Duryodhana dispensou-os com um gesto grosseiramente manual. O apetite não o visitava nesse momento. Desde que a batalha tivera início, ele quase não se alimentava, recusando até mesmo o vinho do qual normalmente tanto desfrutava. Sua mente em nada pensava senão nos Pandavas e em como poderiam ser mortos. Sentada aos pés de Bhishma, voltou para cima o seu olhar, fitando com olhos suplicantes. Se o filho de Ganga se determinasse, os Pandavas já poderiam ser considerados mortos. Era isso que Duryodhana pensava o tempo inteiro. Bhishma inspirou fundo. É-te apropriado saber, ó príncipe Duryodhana, que não te abandonarei em momento algum, nem tua pessoa, nem os Kuros. Tal é o dever dos Kshatriyas e, com efeito, minha determinação pessoal. Por tua causa, ó rei, amanhã eu hei de me esforçar para além dos meus limites, a fim de que os Pandavas se encontrem com a morte. Abrindo alas pelas divisões antagonistas, eu irei enfrentá-los pessoalmente no meio da batalha. Todo aquele que se aproxime a mim a fim de protegê-los será morto de imediato. Salvo Shikhandi, ninguém pouparei. Bhishma então se agachou ao lado de Duryodhana e ergueu sua grande aljava cor de prata, que era adornada com pedras preciosas. Ele extraiu cinco brilhantes flechas banhadas em ouro e enfeitadas por gemas preciosas. Tais flechas eram providas de pontas longas e serrilhadas e emplumadas com penas de bútio. Bhishma abriu um tecido de seda sobre o chão e zelosamente acomodou as cinco flechas sobre o tecido. Com Duryodhana observá-lo, sentou-se em meditação por alguns instantes, murmurando mantras védicos. Por fim, ele disse: Imbuí estas cinco flechas com toda a força de meus poderes ascéticos. Nem mesmo Indra seria capaz de escapar dessas flechas. Com elas, matarei os cinco Pandavas amanhã. A voz de Bhishma deixava-lhe a boca monótona e sem júbilo. Lágrimas vieram aos seus olhos conforme prosseguia. Durma em paz essa noite, ó rei. Pela manhã, procederei para o campo de batalha e lutarei assustadoramente, como nunca antes alguém viu. Não escaparão os Pandavas. Unicamente Krishna pode salvá-los, mas ele fez o voto de não empunhar arma alguma. Um sorriso ladeou a boca de Bhishma. Ele sabia que Krishna encontraria uma maneira de salvar seus amados servos. Seria algo maravilhoso de se contemplar, certamente. Se isso não se desse, entretanto, os Pandavas estariam acabados. Suas flechas, dotadas de poder, não fracassariam. Duryodhana colocou-se de pé subitamente, com um brilho no olhar e dando tapas em seus próprios braços. Em seguida, mostrou-se pensativo. Como Bhishma também se perguntava se Krishna haveria de valer-se de algum meio para acabar com esse plano. Olhando para as flechas ao chão diante de Bhishma, ele disse: Deixa-me guardar essas flechas ao longo da noite. Eu irei protegê-las cuidadosamente e eu irei te entregá-las ao começo da batalha. Bhishma então concordou e Duryodhana pegou as flechas. Ele curvou-se diante de Bhishma e foi para as suas instalações pessoais, cuidadosamente repousando as flechas ao lado de sua cama. Agora, definitivamente fadados à desgraça, estavam os Pandavas. Bhishma era vastamente famoso como Devavrata, aquele que jamais quebra um voto. Nada o poderia impedir de realizar a sua promessa. Alegremente, foi como Duryodhana deitou-se para descansar. Mal poderia esperar pela batalha a ser travada no dia seguinte. Yudhishthira, no acampamento dos Pandavas, estava sentado em sua tenda, rodeado por seus irmãos. Já tinham transcorridos 8 dias de luta. Parecia que suas forças estavam em vantagem. Embora satisfeito, Yudhishthira simultaneamente encontrava-se entristecido em virtude de que tantos homens houvessem sido mortos. Ao término da guerra, estaria povoada a terra por inúmeras viúvas. Porém, o que poderia ser feito? Tudo ao seu alcance havia tentado a fim de estabelecer a paz. A culpa, portanto, era do obstinado Duryodhana e do seu pai cego. Agora, todos sofriam com o resultado da sua imprudência. Tamanha sua insensatez que nem mesmo Krishna pôde mudar-lhes a determinação. Yudhishthira voltou o seu olhar para Krishna. O herói Yadava assumira uma expressão reflexiva. Quando todos se acomodaram em seus assentos ao redor dele, Krishna começou a falar. O êxito está nos visitando neste grande empreendimento belicoso. Bima e Arjuna estão derrotando os Kauravas com a ajuda de todos vós. Ao meu ver, nossos opositores, em desespero, hão de se ajudar de todo tipo de sorte de meios para reverter a situação. Mesmo agora, eu sinto que eles estão maquinando algum plano de grande perigo. Krishna olhou para Arjuna, que se encontrava sentado distante dos demais cabisbaixos. Em nada, senão na morte de seu filho Iravan, pensava ele. O príncipe Naga lutou exclusivamente por amor a seu pai. Arjuna rememorava os idos dias em que Ulupi concebera Iravan. Conquanto ela houvesse criado o garoto entre os Nagas, algumas vezes ele tinha visitado Arjuna em Indraprastha. Lágrimas cascateavam dos olhos de Arjuna à medida que se lembrava dos dias que vivera com seu descendente. Agora, aquele rapaz encontrava-se deitado em uma cama de herói, mais uma vítima da ganância de Duryodhana. Arjuna suspirou e deixou seu olhar viajar para fora da tenda, através de sua abertura ao encontro da noite escura. Krishna chegou perto de seu amigo e passou o braço em torno de seu ombro e disse: Ó Arjuna, firmando-se no dever de um kshatriya, desfaz dessa sua aflição, porque teu filho seguramente alcançou as regiões de infindável bem-aventurança. Livra-te do luto e centra tua mente na guerra. Arjuna enxugou suas lágrimas e voltou-se para Krishna. Quão afortunado era em ter o Senhor de todos os seres pessoalmente presente para mantê-lo fixo em virtude. O dever de um guerreiro certamente não é fácil. Krishna sorria. Um sorriso confortador, conforme continuava. Krishna disse: Há algo que precisas fazer essa noite, Arjuna. Recorda-te do dia que salvaste Duryodhana dos Gandharvas e como ele prometera te retribuir o favor? Eu julgo que esse momento é chegado. Duryodhana tem em seu poder cinco flechas destinadas à morte tua e de teus irmãos. Arjuna, tem com ele em amizade e solicita-lhes as flechas. Arjuna rememorou aquele dia na floresta, quando ele resgatou Duryodhana e seus irmãos. O Kaurava foi consumido pela vergonha, apesar do que sua honra kshatriya o compelira a admitir que devia a Arjuna um favor. Arjuna lembrou-se de como riu e disse que pediria algo no futuro. Pensara que esse momento jamais chegaria, mas Krishna parecia pensar diferente. Arjuna começou a remover sua armadura e ele disse: Krishna, sempre seguirei tua resolução. Irei de pronto até Duryodhana. Sem armas, sem armadura e sozinho, Arjuna montou um cavalo branco e dirigiu-se ao acampamento Kaurava. Pelo código de honra kshatriya, ele sabia que não corria nenhum perigo. Muitas vezes, após o embate do dia, os soldados dos dois exércitos encontravam-se amistosamente. Os guardas Kauravas abriram caminho quando viram Arjuna chegar. O filho de Pandu foi sem demora conduzido às acomodações de Duryodhana, onde encontrou o príncipe prestes a dormir. Duryodhana levantou-se surpreso quando Arjuna foi anunciado e disse: Saudações, ó Arjuna! Ele disse, apontando para um assento próximo à sua cama. Seja bem-vindo! Por favor, fale-me a razão da sua visita. Vieste pedir-me pelo reino sem lutar? Se é isso que devo à sua visita, eu farei rapidamente, prontamente. Arjuna sabia que Duryodhana estava sendo mentiroso e irônico. Se fosse tomar posse do reino, isso se daria somente ao fim da guerra, depois que seus inimigos estivessem todos mortos. Contudo, ele obviamente queria algo, e Duryodhana estava muito curioso para saber. Arjuna, ainda de pé, disse: Ó herói, eu vim ao teu encontro com uma lembrança antiga de que me ofereceste um favor. Tu recordas dessa promessa? Duryodhana, então, encolheu em vergonha quando lembrando do dia que fizera essa promessa. Sim, eu lembro, naturalmente eu me lembro. O que gostaria de solicitar à minha pessoa? Arjuna então disse: Eu acredito que tens cinco flechas, ó Bharata, e eu desejo que as entregue a mim. Duryodhana não acreditou. Ele ficou olhando, fitando Arjuna, muito surpreendido. Mas, sem nenhuma hesitação, ele pegou as flechas. Segurando-as horizontalmente sobre suas mãos, estendeu para Arjuna. São tuas! São tuas, Arjuna. Mas, por favor, me fale, me diga como que você soube acerca delas. Pegando as flechas e agradecendo Duryodhana, Arjuna disse que Krishna que tinha informado sobre a sua existência. Ele então se despediu e retornou à tenda de Yudhishthira, deixando para trás um Duryodhana de punhos cerrados, que pensava: Mais uma vez, Krishna. Talvez as glorificações de Bhishma e Vidura fossem verdadeiras. Certamente, havia algo extraordinário acerca desse Krishna. Ele parecia de tudo saber. Então, Duryodhana deitou-se e olhou o céu através da claraboia do alto da tenda. Havia alguma esperança de êxito? Talvez, talvez. Não com essas flechas, que já não mais serviriam aos kuros. Mas Bhishma ainda tinha sobre si o decidido voto de matar os Pandavas. Olá, Entre Mundos! Vamos agora entrar aí na mente, na vida desses heróis que estão no meio de uma grande batalha, tentando sobreviver, tentando que o Dharma sobreviva, que a virtude sobreviva, lutando com seus egos, com suas próprias dores. Meu Deus, é muita coisa, né? Parece a nossa vida, não é mesmo? Parece o dia a dia, parece mais uma quarta-feira velha que a gente acorda e que a gente tem que lidar de cara com a grande jornada da vida, com a grande Kurukshetra da vida. Bem, vamos lá. Bhishma, aqui, né, ele é acuado por Duryodhana, um Duryodhana desesperado que ele sabe, que ele sente, que tem razão. Um Duryodhana que, vamos dizer aqui, que tem razão, que Bhishma não está lutando o suficiente para matar os Pandavas. Não está lutando, não vai lutar. Ele até luta bastante, ele até, né, assim, ele, Bhishma. Ele é o melhor guerreiro dessa geração. Ele já é um idoso, muito senhor, mas ainda continua sendo. E ali ele é um mito. Ele é um mito, né? Uma lenda que está ali no campo de batalha. E para todos, né? Para todos os presentes ali. Mas ele ama os Pandavas. Ele ama os filhos de Pando. Ele ama Pando. Ele vê a injustiça. E ele tem os problemas dele, né? Ele teve as questões dele que são questões que ele vai levar para o resto da vida. Você vê que toda oportunidade que ele tem, ele fala ali, olha, ó, o dever dos kshatriyas, que penosa obrigação. Para ele, tá muito penoso, tá penoso demais. Mas por quê? Porque ele fez uma escolha e ele sabe que ele tem que arcar com as consequências dessa escolha. Ele escolheu ficar do lado de Duryodhana. Então, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Duryodhana ou os chamados de Duryodhana estão sempre presentes para a gente, estão sempre entre nós e as nossas vidas são sempre uma escolha. entre os chamados de Duryodhana e os chamados dos Pandavas, ou seja, entre o bem e o mal. É muito inocente são as pessoas que acham que essa divisão maniqueísta do mundo não existe, que o bem e o mal não tá o tempo inteiro nos assolando ou nos seduzindo. Não, sabe que tudo é relativo, que nem todo bem é todo bem ou que nem todo mal é todo mal. Não, não é assim. Existem muitas coisas que são realmente relativas, mas se a gente para pensar no sentido espiritual, né, em padrões espirituais, em padrões muito mais elevados do que aqui essa rasa, do que essa rasa atmosfera, superfície onde a gente vive, a gente consegue ver valores absolutos. E decidir que lado ir, né? Qual curva fazer, qual chamada aceitar. Então, assim, diante da nossa vida, uma vez eu escutei isso e isso me marcou profundamente, que diante da nossa vida, todos os dias, eu acho que eu já falei isso aqui, todos os dias, diariamente, nós temos que fazer muitas escolhas, são muitos sims e muitos nãos. São muitos chamados, são muitas tentações, são muitas seduções. E se a gente sucumbe a cada chamado do prazer corpóreo, do prazer sensual, a gente vai se afastando cada vez mais da vida espiritual. Ah, mas o prazer nunca, o prazer de viver, o prazer corpóreo nunca se encontra com o prazer espiritual. Ah, é muito diferente, porque o prazer espiritual, muitas vezes, eles chegam até nós, quer dizer, muitas vezes não, geralmente o prazer espiritual chega até nós de uma forma espontânea, assim como as estações do inverno e do verão. O prazer sempre vem, Krishna fala isso no Bhagavad Gita, tanto a felicidade como uma aflição, ela vai chegar até nós. A gente não precisa buscar desenfreadamente pela felicidade, buscar desenfreadamente pelo prazer, buscar desenfreadamente por ser feliz. Isso não existe, isso é falácia. A gente precisa simplesmente viver uma vida em harmonia com a roda que gira o tempo inteiro, e que hora a gente está embaixo, e que hora a gente está em cima. E viver em harmonia é buscar o centro, é estar ali, é estar centrado. E é saber lidar com esses chamados. Ai, venha para o prazer, venha para as emoções da vida. Isso é falácia. Então, assim, e voltando, muitas vezes, na verdade, geralmente, o prazer espiritual ele chega para a gente quando a gente está numa sensação ou numa situação de sacrifício. De sacrifício corpóreo. Quando a gente faz, por exemplo, uma peregrinação espiritual e a gente está ali com fome ou com frio ou com alguma dor ou fazendo algum sacrifício em prol de algo maior que vai nos engrandecer o espírito, tá? Então, assim, faz por exemplo, uma jornada, sabe? Tem uma peregrinação que são 26 quilômetros andando descalço em terrenos que varia da terra para o asfalto quente, terra cheia de pedrinhas, cheia de espinhos e areia que vai entrando no pé rachado, porque o pé racha todo por conta da secura, por conta de muito tempo descalço. Então, aquela areia muito fina entra ali em toda a rachadura do pé e cada vez. Nossa! E ali você está fazendo um sacrifício corpóreo. Tá doendo, tá cansado, não sabe? E ao mesmo tempo, quanto mais você se entrega àquele sacrifício, mais prazer espiritual se sente. Então, só vivendo, se colocando nessa situação, né? Na verdade, você não precisa ir para a Índia, você não precisa fazer uma peregrinação, você pode simplesmente meditar. Senta. Como é que se medita? Senta. Não faça nada, não pense em nada a não ser Né? A meditação que eu faço, que a nossa linha espiritual faz, né? Nós meditamos cantando o rosário, a Japamala, né? São 108 bolinhas ali na Japamala, isso que caracteriza um colar de bolinhas ser uma Japamala, um rosário. E aí eu vou indicando o mantra Hare Krishna em cada bolinha. Como é que é o mantra Hare Krishna? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Passa para outra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A gente não canta, na verdade, a gente recita num ritmo rápido, porém claro. Então, qual é a ação? Ficar sentada sem fazer nada e não ficar pensando na conta de luz, no boleto, no namorado, no filho, sabe, no BO que deu na vizinhança. Não, você vai falar e escutar. Então, esse falado não precisa ser alto, gritando, mas ele tem que ser o suficiente para você escutar. Não é algo ali que só acontece dentro da mente, em silêncio total, sem falar, sem. Sabe? Então, assim, você pode até falar baixinho. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas é preciso escutar. Então, tem muita gente que faz com tampão de ouvido, porque quando a gente tampa o ouvido, né, o som interno aqui da nossa caixa corpórea fica alto. Então, mais que você fale bem baixinho, dentro aqui tá, tem uma boa escuta. Então, tem gente que bota tampão de ouvido. Então, assim, você faz isso. Se você muitas vezes você sentado na sua casa, quando você se coloca nessa situação, se você canta uma volta de japa, o nosso voto é cantar 16 voltas de japa diariamente, o que significa 2 horas no mínimo. É 2 horas, vai, é uma média de, não é no mínimo. Tem gente que faz um pouquinho menos, mas é uma média de 2 horas de meditação diária, que pode ser divididas em 2 blocos ou em 4 blocos, né? Canto 4 voltas agora, 4 voltas depois, mas essas voltas precisam ser plenas, sentadas, inteiras. Então, atentas, né? Então, assim, isso já gera um grande sacrifício mental de controlar a ansiedade, de controlar os pensamentos, de quando vim. É bem interessante quando a gente está fazendo essa meditação. É uma meditação individual, mas podemos estar juntos, né? Agora mesmo, assim, quando eu estava agora na Índia, então. Eu fiquei na cidade de Vrindavana, que é uma cidade sagrada, onde Krishna viveu, a nossa maior ponto de peregrinação, assim, da Gaudiya Vaishnava. São duas cidades, né? Que é Mayapur e Vrindavana. Então, Vrindavana. Então, ali em Vrindavana tem, por exemplo, o lugar onde o nosso mestre Srila Prabhupada está em Samadhi, onde ele está enterrado, onde o corpo dele ali, né, reside, a alma já foi, mas o corpo santo ali reside. Então, nesse lugar, a gente canta japa, ou na casa onde ele viveu, a casa é aberta, a casa virou um museu. Então, muitas pessoas se reúnem ali para cantar japa, ou na própria sala do templo. Então, fica todo mundo junto, assim. Inclusive aqui em Goura, né, no nosso templo, também a mesma coisa. Mas é que aqui o templo é bem grandão, então tem, assim, lá ficava assim todo mundo bem juntinho. Às vezes a gente entrava na casa de Prabhupada, que é um museu, né, mas que ela é aberta o dia inteiro, então a gente cantava japa lá. Então, assim, a gente ficava um encostando no outro de tão cheio, de tão apertado. Isso é normal, todos os dias, diariamente. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque a gente escuta o outro. Às vezes ele tá lá, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, e fala um pouquinho mais firme, um pouquinho mais forte. E eu sei o que que é isso, eu também faço, que é para a gente subjugar os pensamentos, subjugar ali o desejo de sair, de andar, de levantar. E aí começa a vir desejo de tudo, assim, é 5 horas da manhã, e aí você quer comer, você quer beber água, você quer tomar sorvete, você quer ligar para alguém que você não. Essa pessoa tá esperando uma ligação há 3 meses, mas naquele momento você acha que é urgente. Aí você medita, fala um pouco, um mantra mais alto, e a gente sabe que é ali para resgatar o pensamento, para resgatar a razão, a inteligência e prosseguir ali sentado. Então, isso é um sacrifício corpóreo. E olha, depois de um tempo, sabe, que a gente consegue com constância e com qualidade fazer essa meditação mesmo em sacrifício, é maravilhoso. O prazer espiritual é inenarrável. E só vivendo, né? Só vivendo. Quem canta um rosário bem cantado, né? Concentrado ali, um rosário do Pai Nosso, da Ave Maria, daquela outra, né? Que tem, ai meu Deus, é um que eu adoro. Eu vou lembrar. Mas é no rosário, mas que fala pela sua bendita paixão, né? Também é lindo. Não sei que cuide de, não sei que de nós e do mundo inteiro. Ai, pela sua. Ai, vou lembrar, não vou falar besteira aqui não, não vou falar do que eu não sei, né, gente? Então, mas assim, minha sogra reza esse, minha mãe reza esse todos os dias. É bem lindo. E pela sua dolorosa paixão, né? Agora o resto eu me esqueci, mas ela é sempre. Meus filhos sabem, porque eles ficam com as avós rezam, eles sabem de cor. E fica ali, quando você medita, concentrado, entrando ali em cada palavra, em cada sílaba, e não se mexe e regula seus pensamentos. É um sacrifício de autocontrole que você está ali dedicando ao mundo espiritual. A felicidade vem nos sacrifícios. Sabe? Então, assim, isso é dizer não para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade, para a soberba, é se colocar ali num lugar de que eu sou mais um ser humano nessa terra querendo conhecer realmente, sentir Deus, conhecer Deus, estar com Deus. Que se coloca ali numa situação de completa necessidade de um olhar divino, de uma misericórdia, né? De uma ajuda, de uma mão, de uma proteção, enfim. Então, eu estou dizendo tudo isso para lembrar assim que Duryodhana, né? Que assim os chamados ali de Kali Yuga, porque quem é Duryodhana? Vamos lembrar, Duryodhana, ele é uma manifestação, uma personificação da era de Kali, dessa era que a gente está vivendo. Lembrando que a era de Kali não é a deusa Kali, são coisas diferentes, né? São situações diferentes. É a era que a gente está vivendo, que é uma era de degradação total humana, né? Da inteligência, das virtudes, do tempo de vida, até a própria corpórea, da beleza, e por aí vai. Então, a nossa vida é fazer boas escolhas a cada dia, né? Temos chances de fazer boas escolhas, desde a hora que a gente acorda. E Bhishma não fez uma boa escolha. Ele é livre, Bhishma é livre, mas ele se sentia preso ao reino de Hastinapura, se sentia preso a um voto, preso, 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 e acabou que não fez boas escolhas e está sofrendo ali resignadamente as consequências de suas ações. Então, Duryodhana, muito esperto, muito inteligente, consegue ali entrar na mente de Bhishma, no orgulho, no ego de Bhishma. E fala lá para ele que vai colocar Karna. Olha, ou você luta, ou você tá fingindo. Aí já coloca ele como um mentiroso, como um farsante. Mas ele nem estava fingindo, ele estava simplesmente inapto a estar ali, lutando por lutar e inapto por estar ali. E assim, e ele realmente, inconscientemente, ele não queria matar ninguém. Ele não queria matar seus sobrinhos. E ele não ia matar mesmo. E Duryodhana sabia, Duryodhana tinha razão, e Bhishma fica ali muito incomodado com a verdade e coloca ali e manta aquelas cinco flechas para matar os Pandavas. Isso é bem interessante, essa questão do imantamento, né? De colocar ali sua energia, seu ar vital, toda a sua intenção naqueles objetos. Gente, isso é muito, muito, muito poderoso. Isso é, assim, um grande segredo, assim. Um segredo muito básico, né? Um segredo que muitas pessoas, que não é nem segredo, mas que talvez assim com a modernidade possa ter se apagado ou se escondido. Mas é essa questão de nós sermos capazes de colocar a nossa energia, né, no, em objetos, em situações. Né, para resolver problemas, para curar pessoas. Então, isso assim é muito, muito bonito. Claro que Bhishma colocou ali, ele imantou cada flecha para ir para um Pandava, para matar um Pandava. Mas assim, esse poder, né, que ele sabia, que ele tinha, e Duryodhana em nenhum momento questionou, falou: "Uau, essas flechas realmente são poderosas. Dei-me elas que eu cuidarei delas. Me dá ela aqui, porque assim eu não vou confiar em você nessa noite, né? Ainda tem uma noite inteira para essas flechas sobreviverem intactas para amanhã elas funcionarem." E o interessante assim me lembrou muito um desenho que eu sempre vejo com meus filhos. Faz tempo que eu não vejo, assim, mas quando meu filho era pequeno, era um desenho que eu gostei muito, que era o Kung Fu Panda. E aí, se eu não me engano, é o primeiro, Kung Fu Panda 1, que o mestre. Ai, meu Deus, agora eu não sei se é o mestre Tartaruga ou se é o mestre Shifu. Quem conhece? Quem conhece Kung Fu Panda? Vale muito a pena. E aí ele fala assim, um deles, eu acho que é o Mestre Tartaruga, que aí ele fala assim: "Olha, quanto mais a gente foge do nosso destino, mais a gente caminha em direção ao nosso destino." Olha que poderoso. E aí o que que aconteceu? Duryodhana não queria que essas flechas acontecesse alguma coisa com elas, então ele quis que deixasse sobre assim, ó, bem, para proteger essas flechas, para elas não desaparecerem, né? Para eu não perder aí essa oportunidade de Bhishma matar os Pandavas, eu vou cuidar dessas flechas. Então, assim, se ele tivesse deixado essas flechas com Bhishma, talvez não ia ter jeito de tirar essas flechas de Bhishma. Mas como ele pegou essas flechas, querendo fugir do destino dele, de não ter essas flechas, de não matar os Pandavas, acabou que teve um ótimo motivo para Krishna ir lá e Arjuna ir lá e pegar essas flechas. Então ficou sem flecha. Bhishma ficou muito feliz, né? Ficou assim aliviado, porque não era isso que ele queria, tanto que ele fica assim deprimido, ele chora quando ele faz essas flechas, quando ele coloca ali o seu poder, mas ali ele chegou num momento que você vê, né, que ele é super sábio, criado pelos deuses, mas mexeu no ego dele, porque ele detesta Karna, os dois são inimigos, os dois não se batem, e para ele foi demais ele ser excluído ali da posição máxima de um exército para entrar um Karna da vida que realmente, ele pode ser. Ele era um ótimo guerreiro, mas em nenhuma batalha ele resolveu a situação. Pelo contrário, né? Em todas as batalhas possíveis aí, ele fugiu, ele saiu do campo, ele desistiu, ele foi machucado, ele não lutou, enfim. Karna, ele não estava ali resolvendo essa questão. E como o próprio Bhishma disse, Duryodhana, ele estava desprovido de inteligência. O que que é a inteligência? Inteligência é esse crivo entre os pensamentos, os desejos e os sentimentos para o mundo real. Então, assim, o que que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja, tá ali, tá na caixinha da mente. Pensar, sentir e desejar são funções mentais, de acordo com o Vedanta. A mente. E a mente não necessariamente tem um compromisso com a realidade. É o meu sentir, o meu desejar e o meu Sentir, desejar, e o que que eu falei? Outro? Bem, enfim, pensar. E o meu, pensar. E com pessoas como, por exemplo, Duryodhana, sentir, pensar e desejar são totalmente autorreferentes. É o meu mundo, é o meu pensamento, é o meu sentimento. São as... E aí, gente? E aí, o resultado disso, se não tem uma inteligência forte, não. Não, faz uma desconexão da realidade. E aí quem tá de fora fala assim, não é possível, essas pessoas não, não essa pessoa não tá vendo a realidade. Ela tá completamente desconectada. Isso é muito comum. Pessoas autorreferentes com inteligência fraca, em geral tem inteligência fraca, porque a mente é muito forte, tem um descompasso da vida real. Então esse é o caso de Duryodhana. E aí Krishna, mais uma vez, salva os Pandavas, como ele sempre nos salva, assim, de forma mística, incrível, Deus está presente, sempre. Eu não contei aqui, mas algumas versões do Mahabharata que falam que Krishna recebe, ele tinha espiões, né? Os dois tinham espiões, cada um no acampamento inimigo. Então ele recebeu a visita dos espiões falando: olha só, Duryodhana saiu com as flechas, tem 5 flechas, vai matar os Pandavas amanhã. Então tem essa versão também. E tem a versão na qual simplesmente Krishna, o Senhor de todos os mundos, sabe do que acontece e salva os virtuosos Pandavas, né? Do ganancioso Duryodhana. Outra coisa interessante aqui é o lamentar de Arjuna, né? Arjuna, ele sai, ele um pouco fora ali de tudo que estava acontecendo, um tempo ali calado, se lamentando pelo seu filho Iravan. Em lamentação mesmo, né? Lembrando dele vivo, lembrando da infância, das visitas que ele recebeu, enfim. E lembrando da mãe, de Ulupi. A Krishna chega com seu abraço, com seu sorriso, né? E fala algo como ele falou ali no Bhagavad Gita, como não se lamente, não se lamente. Um sábio não se lamenta nem pelos vivos e nem pelos mortos. Para a gente é muito difícil esse exercício de não se lamentar, mas ele é válido. A gente pode sofrer, mas a gente não pode se lamentar. São coisas diferentes. Sofrer com a dor da saudade, com a dor da perda, com a falta, sentir a dor de forma resignada é diferente de se lamentar pelas coisas que acontecem. Então, Krishna também resgata ali Arjuna da sua lamentação e já imediatamente dá uma missão para ele, um propósito ali, para ele continuar na sua jornada de Kshatriya, que não pode parar aí na guerra, né? Então, eu vou terminar por aqui. E sem falta, semana que vem, o nono dia. O nono dia é agitado, tá? Espero vocês. Um beijo.